Você está ouvindo Cine
Abobrinha!
A opinião de quem não entende nada sobre cinema.
Estamos começando o primeiro de muitos Cine Abobrinha. Estávamos no YouTube, éramos em 3, agora somos em 4. Reunimos mais um rapaz, o nariz meio largo aqui, que ele está conversando com a gente nesse momento. É, rapaz legal, meio bonito, que é meu irmão, né? Se não fosse daí, não. Os outros dois não são, porque não são meu irmão. É, queria apresentar todo mundo aí. É, se apresentem, porque eu também não vou ficar apresentando todo mundo, vou ficar falando sozinho nessa merda, né? Quem vai começar aí?
Oi, Maico, tudo bom? Tudo bom, Matheus? Eu sou o Marcelo.
Prazer, Marcelo.
Prazer, Marcelo. Seja bem-vindo.
Eu sou o Matheus, só pra avisar.
Eu sou o Maico, só pra avisar. Eu aqui que tô levantando a mão aqui, ó.
Você que tá levantando a mão.
Nossa, é o Maico ou o Didi?
Ô, da poltrona, da poltrona.
Então, eu sou o Tony, mais conhecido como Tony mesmo. Temos o Maico, conhecido como Magrelo. Temos o Matheus, conhecido como Alemão, e temos o Marcelo, conhecido como Menor
Pequeno.
Chapoca.
Marcelo é irmão do Tony.
Exatamente. É o que tem um pouco mais de beleza aí, fora eu aí no grupo. Que, né?
Minha pergunta é coisa que eles não sabem por onde me zoar.
Não sabe, é porque o pessoal não convive com você direito, né? O pessoal, agora nós três aí, temos história, né? Moramos junto, a gente ficou sabendo que o Mike tomou banho de mangueira, essas coisas aí, né?
Ó, só pra deixar claro, é o seguinte, a gente veio aqui pra fazer um podcast sobre filme, a gente não veio contar história das pessoas aqui, tá?
Intimidade.
Né, ô Coião? Você não quer que eu jogue na roda aqui, ô Coião? Não, ó, né?
Não conta
então,
essa história,
então é melhor ficar quieto aí, né?
Não, a gente vai ter que envolver pessoas de outro sexo, que não tem outro sexo.
Exatamente, exatamente.
Então, deixa quieto, né? O negócio aí.
Então tá bom, não vamos ser preconceituosos.
Então, fala aí, fala do que a gente vai falar hoje aí, então.
Então tá, hoje a gente vai falar sobre... Vai ser o primeiro gravado pra podcast, a gente vai falar sobre Vingadores Ultimato, ou Avengers Endgame, viu? Como é que você fala em inglês, né? Sentiram até medo aí.
Tu tá de brincadeira de mim, cara?
Você viu? Você viu?
Veja se o metro alemão passou aí. Se ele passou, não tá valendo.
Avengers Endgame. Ah, sentiu a pressão. Então, o filme bateu 2.188 milhões hoje. Passou Titanic. É, próximo ao que se alcançar é o Avatar, né? 2.780 milhões, uma coisa assim. Então, a gente vai falar sobre o filme que levou em 11 dias mais de 2 bilhões e quase 2 bilhões e 200 milhões em grana de ingresso para o cinema. É, mas antes...
O filme tem o quê?
Antes de falar sobre o filme, a gente vai falar sobre os trailers da semana.
Saiu. O trailer do Matrix saiu, né? Ontem?
Foi. Uhum. Foi também. Foi o filme do Pelé também.
Saiu o trailer também. Saiu o trailer também, a Fernandinha entregando pizza em casa.
Que isso, gente? Que piada fora de
contexto. Piadinha fora de contexto, hein?
Não, não era pra fazer agora, então desculpa, foi no momento propício. Sorry.
É porque assim, vou explicar pra quem tá ouvindo que a gente só vai falar dos trailers que a gente viu, né, nas plataformas que a gente tem acesso. Então eu vi hoje, essa semana no YouTube o trailer do Sonic, né, e o Magrelo viu na plataforma que ele acompanha, tá, o trailer da Fernandinha, né, aceitando entregador de pizza. Cada um gasta o seu tempo com aquilo que a gente tem que gastar, né, tá tudo certo.
Miserável.
Vai saber. Viu do MIB 4?
Ah, você viu o trailer do MIB 4?
Vi.
E você tá querendo assistir no cinema ou nem vai?
Não, pai.
Ah, é com o Thor, cara.
Pois é, pegaram o Thor e a Amazona lá, que agora é a rainha do...
É ruim, hein? É ruim.
É, mas pô, assim, sem o Will Smith não é MIB.
É, pelo menos ela é mais gostosa que o Will Smith, né? Tudo bem.
Depende do gosto, né?
Pergunta pro Mário.
Agora estamos nos novos tempos.
Então, qual que é o trailer que você ia falar?
Eu vi o trailer do Sonic. E daí...
Não, eu não tenho trailer, galera. Enquanto vocês estão assistindo o filme, eu tô trabalhando, pô.
Desculpa, na aí. Você quase não teve tempo pra procurar.
É, tá certo, foi só...
tava fazendo trabalhos manuais com a Fernandinha entregando pizza. É, tá,
tô ligado. Isso. Viu? Trailer do Sonic essa semana. Rolou a internet, foi legal pra caralho. Eu, pelo menos, gosto do personagem no Sega.
Jim Carrey é vilão, né?
É, o Jim Carrey é vilão, E daí rolou uma história assim, eles reclamaram do visual do boneco, que não ficou fiel.
Todo mundo detonou.
É, e daí os caras falaram, quem tá produzindo falou, não, a gente vai fazer conforme vocês querem. Bom, vão refazer o filme, tanto que já foi feito, e vão terminar do jeito que a galera pediu.
É, vão dar um Photoshop só.
É, vão aumentar o olho, diminuir as pernas, ficou um rato feio do caralho.
Segurança do diretor, cara.
Ah, mas na moral vai ser mais ou menos o que foi Pica-Pau, o que foi Smurf, sabe assim? Tipo, aquele nem sucesso, nem nada.
Quem o pessoal tá... pedir, eles vão colocar um peito no Sonic e falar que ele é trans. É isso aí.
Tá, mais algum trailer, mais algum filme que vocês estão na vibe de ver no cinema, não?
Ah, eu assisti um trailer, mas nem o que eu vou assistir.
Ô, Detetive Pikachu tá pra sair, né, cara?
Ruim pra caramba também.
Ah, eu tenho vontade de ver, porra. O Ryan Reynolds. Porra, acho massa.
É bem da tua idade mental mesmo. Então...
Ah, mas Pokémon é legal, mano.
Então, é legal pra gente que curtir e assistir. As crianças nem sabem o que é, cara.
Ah, mas então.
Aí vai fazer filme pra criança de 8, 13 anos.
Mas é legal, pô. Você não gosta de inocência mais?
Eu achava meio esquisito, aqueles bichinhos, um menino que andava com um ratinho amarelo falando pica, pica, eu já achava meio gay. Daí você se apega com o desenho, aí quando os caras fazem infantil com o Pikachu viciado em café falando não sei o quê. Ah, não, cara, faz os bichos brigando, ah, queria ver sangue, matança... Pessoas morrendo, não?
Tripas.
Ah, mas você acabou de falar que é um filme pra criança, caralho.
Mas é isso que eu tô falando. Não era pra ser um filme. Era pra ser um filme pra fã. E fã já é mais velho, não é criança. Fã antigamente. Antigamente, no nosso tempo, a gente já tem quase 30 anos. Aí o Tony passou, que é o mais velho de nós.
Não, mas
o Marco também tá velho.
Ah, então você queria um Pikachu barbudo, então.
Eu queria uns bichinhos na hora brigando. Dando poder, o cara fica. Eu sou viciado em café.
Ah, fica. Ô, seu áudio tá cortando bastante, Marcelo.
Ele fica passando a mão na frente do microfone no peito.
Né? É, fica fazendo carinho no peito cabeludo.
É que aqui tá um calor que eu vou falar uma sauna sem eucalipto aqui que eu vou falar uma coisa pra tu, viu?
Ah, eu tô em Curitiba, o Magrelo tá em Curitiba, o Matheus tá em Toledo, fim do mundo, e o Marcelo em Fortaleza.
É, tá quente aqui também.
É, aqui e... também. Aqui também.
Fala, o Tony tá em Curitiba no Santa Felicidade, eu tô aqui no Rebouças.
Tá bom.
Você tá no colchão do Tony, que a gente sabe. Não vem com essas conversas.
Ui.
O colchão do Tony tá doido?
Então vamos.
Até ficar excitado.
Nossa. Então vamos falar finalmente do filme que vocês estão enrolando demais. Vocês são muito enrolando. O filme é fechando o universo Marvel, pelo menos a quarta fase, né? Vai ter fases além. Então a gente veio aí com. Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor, depois a gente teve a reunião deles no Avengers, daí a gente teve o 2 e o 3 desses filmes, menos do Hulk, a gente teve Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, a gente teve Doutor Estranho, Pantera Negra, teve o segundo do Homem-Formiga, e daí fechou com a Capitão Marvel. Finalmente, né, antes da Capitão Marvel, Guerra Infinita, e agora Endgame. Então são 22 filmes que fecharam todo o universo Marvel. Vai rolar pra frente.
feito em 2008, o Homem de Ferro, né?
Exato.
O filme começou todo.
Exatamente, essa história. Exatamente. Começou no. Uma coisa que chamou a atenção da galera foi o pós-créditos do Homem de Ferro. Que aparece lá o eles falando da iniciativa Vingadores, papapá, o Nick Fury, né? O filme já passou de 2 bilhões e 180 milhões. No universo Marvel, no geral, já se ganhou quase 40 milhões, bilhões, nesses 22 filmes. E foi gasto 4,5 bi. Então, os caras tiveram um pouquinho de lucro. Na verdade, não foi ganho 40, não, foi ganho 20 bi. Então, tiveram aí 15 bilhões de lucro, tá bom, né?
Tá pra 22 filmes, tá show de bola, né? Imagina, se dividir por filme, dá perto de 1 bilhão por filme.
Exatamente.
Grande, os dois aí foram gravados praticamente junto, com a diferença de 3 semanas entre um e outro, ambos gravados em 2017. E esse foi lançado somente agora, então você vê que foi tudo planejado.
Provavelmente vai bater o nosso recorde, que é Avatar. Curiosidade massa é que a menina que foi a principal do Avatar, que é a Zoe, não sei o que, eu não lembro o nome dela direito, ela fez Avatar, bateu o recorde, agora Avatar vai bater, agora o Endgame vai bater Avatar. E ela tá no Endgame, então a mulher é pé quente pra cacete.
Ela é boa. E também teve o filme do Homem-Formiga e a Vespa, que foi gravado paralelamente ao Ultimato, que é uma coisa muito louca. Se você pensar, os atores fizeram praticamente 3 filmes ao mesmo tempo, né?
O Homem-Formiga,
Paul Rudd, eu não sei falar o nome desse animal, e a Evangeline.
Como é que é o nome dela? Repete aí que eu gostei.
Evangeline Lilay.
Olha só. Bem, não. Sentiu a pressão? Ah, sim. Ô Magrela, fala pra mim, quem tava no elenco desse filme, Magrela?
Então, tava o Thor, tava o Homem-Formiga, tava também todos os X-Men lá, parte dele, né? E tava bastante atores lá.
Os X-Men?
Eu não entendi o que ele falou.
Não era, não? Não tava todos. Os que morreram não tava.
Tem que assistir o filme, Magrelo.
Eu assisti, caramba.
O Magrelo assistiu o Vingador de 2012. Viu?
Me fala, Magrelo. Magrelo tá perguntando por que o professor Xavier tava roxo nesse filme.
Eu não tô perguntando, não. Se tivesse perguntando, tava saindo aqui. Não saiu.
Ô Magrão, me fala o nome dos atores, então.
Então, gente, como vocês sabem, eu sou a pessoa de fora do grupo aqui, que dou as informações eu sou o que menos leva informações aqui, né? Então, assim, essa parte eu vou deixar pra vocês aí, que vai fazer essas pesquisas, eu vou dar só o meu parecer sábio sobre o filme quando a gente chegar naquele ponto principal do auge do nosso podcast aqui.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Tá bom. Só tá quando bom. Chegar no auge ele quer falar.
Ah. Tá bom. Então vamos lá. Elenco.
Vai os inferiores aí, fala um negócio aí.
Vamos lá, porque o superior é só na hora da sapiência.
Manda bala no elenco aí.
Elenco milionário, estrelas, e que não eram estrelas, e ficaram estrelas pelos Vingadores, né? A gente tem o Robert Downey Jr. Vou falar dos principais, né, cara? Robert Downey Jr., Chris Evans, a Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, o Jeremy, que eu não lembro o sobrenome dele, que é o Gavião Arqueiro.
Da Renner lá, a loja lá, rapaz.
Como é que é o nome dele?
Renner?
Ah, é Jeremy Renner, isso?
Isso aí.
Olha só, não sabia não. E eu fui o... Benedict Cumberbatch, acho que é isso.
Cumberbatch.
Só, olha, só ficou faltando o Thor, que eu não lembro. É que Chris é o seu sobrenome. Ele é bom, auxilia nós aí.
Chris Pratt.
Não, Chris Pratt é o.
Ele é o Senhor da Galáxia.
Senhor das Estrelas. E como é que chama o Thor?
Chris Evans.
Não, Chris Evans é o Capitão América.
Ah, é verdade. Ou é o Chris Hemsworth.
Exatamente.
Exatamente. É tudo Chris, meu.
É tudo Chris. Não ia saber falar essa porra nunca. Daí temos o Homem-Formiga como Paul Rudd. E daí tem um monte de gente que entrou no meio da bagunça aí.
Vin Diesel.
É, o Vin Diesel que é o Groot, é verdade. É um monte de gente.
Pesquisar bastante aí. Como é que é o nome da atriz que faz a mãe do Pantera Negra?
Nossa, sei mãe lá. Do Pantera Negra?
O filme não é do Pantera Negra, a gente tá falando que a minha nem aparece agora.
Não gosto de pesquisar os negócios aqui, não, tem que saber tudo o bagulho, mano.
Viu, mas
eu nem sabe.
Eu nem sabia que a mãe do Pantera Negra aparecia no Pantera, eu nem lembro. Ela que salva ele, né? Eu não lembrava, cara. Eu achei que ele foi tão meio bomba que. Como é que é o nome dela?
Hã?
Como é que é o nome dela, então?
Ah, ela tem algum nome gringo diferente aí, como você falar, provavelmente.
Você não sabe, né?
Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.
Aí eu achei uma pergunta pertinente.
Então vamos falar da história do filme. A história do filme é o próximo tópico. A história do filme é o fechamento do universo Marvel, onde a galera enfrenta o Thanos pela última vez pra tentar trazer aquele monte de gente que morreu gente pra caralho na Guerra Infinita, de volta. Então, Marcelo Magrela, conta pra nós a história do filme mais ou menos, hein?
Isso.
Pô, eu não sei contar a história do filme pra você,
galera. Você assistiu agora à tarde, cara? Você assistiu
o filme, pô. Oi?
Você assistiu o filme agora à tarde?
Ah, eu não lembro pra contar na pressão, assim. Na verdade, sim. O Thor tinha. Ele tinha conseguido captar as pedras mágicas lá. Não é as pedras mágicas, como é que é o negócio lá?
Bolita do poder.
É, as pedras lá que tem o poder lá, com aquela. A luva dele lá, mágica lá. E a galera tinha morrido muito dos super-heróis lá, né? E daí agora no filme a galera acha um jeito de voltar no passado pra tentar pegar essas pedras mágicas lá do poder pra trazer a galera pro futuro e resolver todo o filme, né? E é isso.
Nossa. Você tira a pressão?
Bem resumido isso aí.
Pra quem falou na pressão,
daí,
tá bom?
Daí no final eles conseguem matar o nosso inimigo lá e pronto, tá resolvido.
E quem que morreu? Quem morreu?
Quem que morreu?
É.
O Thanos.
E quem mais?
E os parceiros dele.
Ah, o Michael resumiu tão bem que a gente não precisa nem de spoiler. Nem estou para com spoiler. Isso
aí, depois essa explicação só para mim falar nada.
Não, é que eu gosto de compartilhar, tipo assim, acho que todo mundo tem que ter um pouquinho de fala, né? Então se eu falar tudo não vai ter graça, então fala a parte resumida e depois vocês vão acrescentando os detalhes importantes aí do negócio, tá?
Tá certo. Ô Matheus, quem morreu no filme, Matheus?
Tem tantos. Você quer falar, quer que eu fale todos?
Não, todos não, mas fala quem morreu aí, dos mais importantes, caralho.
Todos. Morreu... Scarlett Johansson, né, cara? Sacanagem. Hello,
darkness, my old friend. Ainda me causa problemas essa morte. É foda.
É, a Viúva Negra, pô. Sacanagem.
Porra, mas também... Essa mulher demorou pra morrer, cara.
Não, cara. Não.
Entender. Onde é que tá o couro comendo, o bicho pegando... Prédio caindo, laser, alienígena disparando fogo, explosões, a mulher tá lutando Kung Fu no meio do bagulho.
Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco.
E não quer que morra uma desgrama dela, olha.
Não, ô louco, mano, ô louco, você tem a cabeça muito fechada pro reino dos super-heróis.
Ah, tá de brincadeira, a mulher tá lutando Kung Fu lá.
Você Marcelo, tá... se uma mulher dessa passa no trânsito, tá todo mundo dirigindo, ela passa andando na calçada, ninguém mais dirige. Mas é a mesma coisa no filme. Tá todo mundo lá lutando, mas ninguém quer acertar ela, porque... Pô. Não pode matar ela.
Coloca ela no filme porco, então vai colocar pra ela lutar com o Gifu no meio dos alienígenas, pô. Tá de brincadeira. Tá o certo. Outro lá, aquele dos arcos também, cai uma pedra na cabeça, o cara morre.
É, ô louco, não fala mal do Roninho. O Roninho é outro nível.
É cada coisa, né, nesses bagulho aí.
Ó, eu só achei estranho no filme que quando o Thanos tá com a luva mágica lá, com todos os poderes, os super-heróis todos conseguem segurar ele. Aí depois, lá na frente, quando ele volta pro futuro, o cara tá sem a luva, ele tá mais forte como se ele tivesse com a luva. Que coisa é essa? Como que pode isso?
Eu concordo. E aí, quando ele tá com a luva, os caras quase matam ele. O Thor chega a enfiar um machado no peito dele. Aí, sem a luva, vai Thor, Capitão América, vai todo
mundo. Pô, pegar o cara. Que o cara que fez esse roteiro tava pensando? Tava fumando maconha.
Viu, pessoal? É o que eu falei, pô. Tem que ter essa flutuação pra dar filme. Pra ficar empolgante. Não vai. Entendam assim, ó. Vou falar pra vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. Não é um filme biográfico, sabe? Não existe Capitão América, não existe Thor, é tudo da revistinha do quadrinho. Não sei se vocês sabiam. Então, assim, se.
Mas tem que ter uma coerência.
Não, mas tem que ter conexão com o negócio.
Tá certo. Tem que ter uma coerência, exatamente. O negócio. Sei lá, beleza, o roteiro foi muito bem escrito. Eles voltando, bolando um plano pra resgatar o povo. E coisa arada e tal. O Thanos que se desfez da joia pra complicar o filme. Pra eles conseguirem a viagem no tempo e tal. Agora. A mulher lutando com Kung Fu, o Thanos mais forte sem a luva, não dá pra entender. Né?
Ah, por exemplo, um detalhe simples que poderia ter coerência ali, quando o Thanos tá sem a luva ali, poderia ter surgido os parceiros dele e ajudado ele. Seria coerente isso, entende? Agora, tipo, não, o cara tá sem a luva e ele tá mais forte do que quando ele tava com a luva. Não faz sentido.
Talvez ele tá cheirado, você não sabe?
Você tá entendendo coisa errada aí.
Não, o Marcelo falou que tinha que ter matado a Viúva Negra no primeiro tiro que deu. Na primeira pedrada que caísse na cara dela, ela tinha que ter matado.
Não, mas é que não faz sentido ela estar no meio do bagulho lá da pancadaria lutando com o Gifu. Mulher tem nenhuma arma na mão.
Ela tem, ela tem os choquinhos da viúva, que é o ferrão.
Ah, é só se for no quadrinho ali, ela não tinha nada na mão,
ela foi só. Tem, pode ver no final, quando ela vai pra morrer lá, que ela tá ele e o Gavião, que ele cai no chão, ela aponta pra ele o ferrão e joga o ferrão no peito dele.
Veneno, misericórdia. Tá bom, vai enfrentar o Thanos com o ferrãozinho, vai lá.
Trilha sonora do filme é padrão Marvel, sempre muito boa, né? A musiquinha dos Vingadores provavelmente vai ser eternizada, como Star Wars foi, como De Volta para o Futuro foi, como Harry Potter foi. Vai tocar, todo mundo vai lembrar do troço, porque o troço ficou pra história.
A melhor coisa dos filmes é a trilha sonora.
Nossa, Matheus.
Bem melhor que os filmes.
Errou feio, errou rude.
Seu cu cheio de bicho. E acho que é isso. Então, dando um panorama geral, falamos da história, falamos da trilha sonora, elenco. O Mike contou pra gente a história bem certinho, pra todo mundo entender o que é o filme.
E bem explicado.
Bem explicado. Bom, hein, Mike? Todo mundo gostou. Graças,
quando vocês precisarem mais, me chama eu aí.
Então, beleza. E daí? Agora a gente vai pro ponto que interessa, que é duas coisas boas e duas coisas ruins que todo mundo viu no filme, né? Pontos bons e pontos ruins. Então, quem quer começar aí?
Eu começo.
Então vai. Dois pontos bons.
Eu dou um ponto. Não, vamos pros pontos negativos, depois a gente fecha com os positivos pra não deixar o filme na pior, né? Senão a gente faz o negativo e acaba o vídeo e fica ruim.
Então,
o filme foi ruim.
Tá, beleza.
Então vai, eu vou cada um fala um de uma vez?
Não, pode falar os teus dois, daí eu falo os dois, daí a gente vai assim.
É dois ou três?
Não, dois, porque somos em quatro, demora muito fazer três cada um.
Porra, eu fiz quatro aqui pra falar, agora só vou falar dois?
Então escolhe dois aí, caralho.
Tá, eu vou tocar em dois aqui, mas vou me explanar só em outros dois. Eu achei uma porcaria Capitã Marvel, chegou só no final, os 47 do segundo tempo. eu achei muito ruim os retornos dos personagens que voltaram, que a gente queria assistir, que eles tinham sumido no primeiro filme. Eles voltaram só no finalzinho, tem uns que não tiveram nenhuma fala, eu achei uma porcaria isso aí, tem uns que nem falaram, achei ruim. Agora, pior pra mim, foi o Thor, acabaram com o Thor, toda aquela ideia que a gente tinha de poder, de tudo, de ser um carabão, acabaram. Não tinha o porquê fazer ele barrigudo, não precisava ter acabado com o físico dele, e nem com a força dele, nem com... Não, fizeram o Thor um bêbado zoado, acabaram com o personagem.
E ele vai permanecer. Eita, né? Transformaram ele em mim, cabeludo e bebendo.
Uma porcaria ficou o Thor. Aí vai querer que ele ganhe do Thanos com dois bagulho, com martelo e com machado. Não vai ganhar mesmo. Pelo amor de Deus.
Mas era 2 ou era 10?
Não, fala aí, cara. Fala aí.
Tem os dois, pô.
Falei uma até agora. Porcaria principal do filme pra mim, a coisa mais ridícula que eu vi foi o clichêzinho da cena das mulheres. Nós somos uma força de cima. Mulheres já estão muito bem representadas na Marvel. A Capitã Marvel, caramba, vai ser a próxima líder do próximo da próxima fase da Marvel. Tem a Viúva Negra, tem a irmã lá do Pantera Negra, tem a mulher lá do Thor. Tem a
Feiticeira Escarlate.
A mãe do Torquete. Quem?
A Feiticeira Escarlate.
Aí
a Gamora, Wanda, tem a Nébula.
A Wanda forte, a Gamora. Já estão inseridos, o poder feminino já está inserido. A Capitã Marvel já vai ser a próxima líder de todos. Homens, mulher. Precisa fazer uma ceninha. Ela não está sozinha. Estamos... cagar em redondo. Caraca, que raiva que me deu daquela ceninha. Coisa mais clichê, estragou a parte do filme.
Assim.
Aí, o poder feminino das mulheres.
Eu vejo um problema grande nessa cena, não é pelo fato de ser as mulheres. Assim, o problema é que a cena, ela só acontece. Veja só, se de repente a Gamora tá ajudando o Peter, daí aparece a Capitã Marvel, daí de repente aparece uma outra mina do lado que ela é socada por um cara e chega perto, e daí, sei lá, 5, 6 mulheres aparecem e elas atacam ao mesmo tempo. Ok. Faz sentido pra história. Mas não. De repente aparece uma, daí aparece outra. Cara, elas estavam lá do outro lado da batalha. Como é que elas apareceram tudo ali? Aprenderam o teleporte do Goku, não é possível. Porque, cara, não faz sentido. Impressão. Não faz sentido.
E ficou a impressão assim que se aparecesse um homem, elas iam falar, sai pra lá, que agora é só as mulheres que atacam. Ah, vá dormir, vá. Ó, a coisa mais ridícula. A única coisa ridícula que eu vi nesse filme foi essa cena.
Tá, beleza. Matheus, teus dois pontos ruins.
Mas peraí, deixa. Eu não entendi qual que são os dois pontos do Marcelo. O clube da Luluzinha lá, ou as meninas super poderosas e mais o quê?
E o Thor.
Aí o Thor gordo.
Isso.
O Thor gordo.
É, tá. Então é só dois pontos ruins.
Isso.
Pra mim, o final era o Guerra Infinita. O melhor final era o final do Guerra Infinita. O Thanos.
Não é o melhor, é a coisa pior, a gente tá falando, é a pior.
É, tá. Não, mas o pior pra mim foi eles terem mudado o melhor final, entendeu?
Ah, tá, aí é beleza.
E outra coisa.
Mas explica essa ideia. Por que o melhor final é todo mundo morrer?
Cara, o final fez explano o bagulho.
Porque. Pô, os caras criaram o vilão perfeito, velho. Não tem o que tirar daquele Thanos, caralho. Criaram o vilão perfeito, o cara foi lá, fez o dele. E ele falou, não, vou matar todo mundo aqui e vai ter tem um motivo. E aí quando eu realizei esse motivo, esse meu destino, eu vou só aproveitar, tá ligado? Aí ele fez tudo certinho. Ficou uma parte viva, ficou outra parte não. Aí os caras vão lá e não, vamos cagar tudo agora, vamos fazer um filme só pra parecer novela da Globo no final.
Tá, mas eu não entendi a tua birra ainda com o final do Infinity War. Do Endgame.
Não precisava ter o Endgame. O melhor final pra série pra mim seria o do Endgame.
Ele só não gostou.
Daí os heróis são derrotados e já era.
Exato.
Trabalho do Stan Lee e ir embora.
Acabou. Oi?
Melhor coisa.
É, aí o Thanos vai e chama.
Ah, e outra coisa, o Stan Lee morreu no meio do filme, né?
Isso.
E quando eles estavam gravando, né?
Isso.
É.
Terminar de gravar.
Oi?
Stan Lee morreu no meio de 2018, eles já tinham terminado de gravar.
Mas eles estavam regravando já várias cenas.
Já tinha, né? Então, já aí não teve nenhuma homenagem pra ele assim, cara. Tipo.
No começo, pô. No começo não, teve homenagem com o filme da Capitã Marvel. Que saiu antes do Infinity War, do Endgame. A Capitão Marvel.
Porque ele aparece no filme naquela hora que ele passa pro carro, fala assim, faça amor, não faça guerra e tal, mas.
Exato.
Mas a homenagem pra ele é feita. A homenagem pra ele é feita no Capitão Marvel. Bem no começo do Capitão Marvel, quando entra o letreiro da Marvel, assim, que ele aparece os heróis normalmente, aparece só ele, vários deles, assim, sabe?
Ah, você
não assistiu o Capitão Marvel, né?
Não.
Não tá perdendo.
Outra coisa é essa da Capitã Marvel aí. Puta merda, cara. É, a mulher entrou, tipo... Pra quem não assistiu o Capitã Marvel, né? Mas mesmo que pra quem assistiu o Capitã Marvel, ela entra, tipo... Chegou aos 46 segundos do tempo, que o Marcelo falou, e já chega fodona, e ela é a melhor de todas.
Arrogante. Não, eu achei ruim que ela fez o plano, ela ajudou a bolar o plano. Ela sabia o que ia acontecer, sabia que ia estar pancadaria na Terra, por que que não veio pra Terra e ajudou desde o começo? Aparece no final e ainda quer ser a líder, ainda, tipo, deixou os caras se lascando sozinho. Ah, cara, fiquei muito puto, velho. Quando eu vi a cena dela chegando, eu falei, vem fazer o que agora? Agora deixa os caras, mano. Os caras carregaram aí, agora quer vir colher os frutos aí, se lascar.
Tá. Posso assumir agora ou não?
Vai.
Dois pontos ruins. Primeiro, muito ruim, inclusive, que é a plot final do Hulk. Ele tomou uma surra em Guerra Infinita, uma surra do Thanos, ficou traumatizado, não conseguia ver a Hulk. Aí ele resolveu fazer as pazes com ele mesmo e daí virou o Professor Hulk, que a gente, eu que sou a nerd, acompanhando os quadrinhos. Mas não teve a porra da desforra. Ele não foi lá e deu uns 3, 4 supapos na cara do Thanos pra falar, aqui quem manda sou eu nessa bosta. Não!
Verdade.
Ele ficou lá com cara de cu. Aí colocaram quem? Capitão Marvel dar uma surra nele. Vai se foder. Cara.
Não, e na verdade o Hulk não bateu em ninguém. Ele virou um banana.
Pois é.
Fizeram ele um banana. Pois ele não usou força em nada. Ele é forte, mano.
Pois é. Sério, a plot dele me decepcionou, assim. E o segundo ponto negativo pra mim é a plot do Thor, que o Marcelo falou. Que, cara. Assim, tudo bem ele ter ficado gordo, não, sabe? Ele tava depressivo, é a vida, é assim que as coisas acontecem. O cara não tava bem, sei lá, vi. Mas, cara, ele não brilhou como deveria ter brilhado, ele não teve a desforra dele como deveria ter tido. Cara, não colocaram o bichão dar um pau no Hulk. Pô, como falaram aí no final do Guerra Infinita, ele foi lá, enfiou o martelo e o coisa tava com tudo, a joia na manopla. Não! Agora ele tava com dois martelos. E mesmo assim, porra, não conseguiu bater no cara, vai se fuder, cara. Não, pra mim, não. Os dois pontos piores é o Hulk e o Thor. Só o que eu tenho a reclamar. Tem, claro, uns embananamentos no roteiro aí, mas pra mim isso é, porra, é normal, é um filme, sei lá, vi. Então vamos lá, Magrelo, ponto negativo do filme.
Então, o ponto negativo foi aquilo que eu já falei, negócio do Thor lá, que tipo, esse negócio que não teve coerência, quando ele tava com a luva, o cara tava forte... E depois, quando tava assim, a luva, o Thanos lá. E um outro ponto negativo é que eu achei que o desfecho do filme não foi bom, assim. Não gostei do jeito que ele morreu, não. Foi muito simples, assim.
Ah, eu gostei do
final. Ah, isso eu também concordo, mano. Achei muito fácil. Não é que muito achei... simples, mas foi muito, muito rápido. Ele devia ter apanhado aí. Aí o cara falou que os Vingadores são mais fortes e que tal. Não, o cara pegou a luva, estralou o dedo e ele morreu.
Negócio assim meio sem...
Mas
sem...
Aí eles usaram a moeda, né, cara? Custou a vida do protagonista, né, cara? Do principal junto com o Capitão América, né, mano?
Não, mas eu acho
que... Não, acho que podia ter feito um desfecho melhor.
Tá, ele aí. Ter apanhado um pouco, ele ter... Sei lá, os caras ter feito ele refletir um pouco, né? Ou ele refletir um pouco, ou ele apanhar, tipo, mostrar que os Vingadores foram fortes. Não.
alguém pegou a luva e estralou o dedo, senão ele continuaria mais forte.
Daí ele fica sentado e morre.
Ah, não, mas aconteceu, pô. Ele tomou um pau da Wanda, ele tomou um pau da Capitã Marvel, ele se embananou com os três lá, com os três principais, que foi o Thor, o Capitão América e o...
Não, aí que tem um outro detalhe. Quando você fala que ele tomou um pau, não, eles estavam lutando, mas não teve nenhum momento que eu vi assim que ele tava tipo quase morre, não morre. Todo tempo ele tava forte, batendo, apanhando, mas tava forte.
Ah, não, com a Wanda ele quase tomou no cu, cara. Com a Wanda, a Wanda colocou ele lá em cima e com a magia do caos dela, a magia vermelha lá. E daí
não, ainda não foi forte assim, não.
Foi, porque ele teve que adicionar os tiros os tiros da máquina lá, os tiros lá das naves dele.
Se não fosse... das naves. É, e teve uma que ele quis tirar uma joia também pra bater, foi na Capitã Marvel,
né? Foi na Capitã Marvel. Então assim, ele tomou no cu um pouco, foi com as mulheres, mas tomou. Então assim...
Mas ele... aquela ceninha, por isso que eu falo. Já tava bom, eu precisava fazer a ceninha, as mulheres já deram um couro nele.
Tá, Magrão, aproveita que você tá falando aí, me fala os pontos bons. Coisa que você achou
massa. Ponto bom? Coisa que eu achei massa. Putz, eu não refleti bem sobre. Mas eu gostei que... eu gostei muito que no filme eles conseguiram trazer parte dos personagens, né, que tinha morrido no filme passado lá. Então achei isso legal, foi bom, ponto bom assim, do filme. Que você sempre quer que os super-heróis vençam, né? Então achei massa. E a parte legal do filme, ponto bom. Ah, e o ponto bom eu gostei do lado humano que todos os personagens têm lá. Eu gostei de como cada um reconheceu os seus erros lá, assim, tipo o Homem de Ferro. Quando vai falar com o Capitão América, esse lado humano, assim, de reconhecer. Eu achei bom essa ideia que o filme representou.
Falando do que o Magrelo falou, a Marvel tem esse... E daí a Marvel tem essa magia mesmo de conseguir humanizar, né? Tanto que o Homem-Aranha é o personagem mais famoso, junto com o Super-Homem e Batman da DC, por causa desse lado aí, que ele também sofre, ele também tem dificuldade, enfim.
Então, assim, e aproveitando isso aí que você tá falando, tipo, as três cenas que me chamou a atenção a respeito a isso foi essa do Homem de Ferro falando com o Capitão América, a outra foi do... quando o Homem de Ferro vai abraçar o Homem-Aranha lá, né?
Aham.
Aí teve a outra que a outra cena eu esqueci que agora, mas foi três cenas do filme que
me chamou.
Não, e o Hulk, né, ter ficado não ter ficado brabo igual ele era nos outros filmes, né?
Pois é.
Tipo, ele conseguiu superar aquele ser monstruoso que tinha dentro dele, ele conseguiu viver com aquele ser que tava dentro dele. Eu acho que essa ideia foi bem legal, assim.
Mas assim, tanto pro bem quanto pro mal, eu acho que o Thanos consegue ser mal, assim, de você ter raiva dele, você ter ódio. E eu acho que é nisso que a Marvel acerta. Ela consegue dar emoção pros personagens, tanto pra heróis quanto pra vilão, que você realmente sente a personalidade do cara. Não é simplesmente um traje vazio. Você sente raiva do Thanos, você torce pelos heróis. É um negócio que mexe com as emoções, assim. Então eles conseguem dar esse sentimento, esse feeling pros caras. O Thanos, pô, você tem raiva dele, do cara... machuca, o cara maltrata, quer matar, mas você sente um negócio nele, aquele maldoso mesmo, aquilo de dar biotônico pra mendigo, aquela maldade mesmo. Aí você fala, caraca, você torce pro cara morrer, pra alguém dar uma surra nele. É isso aí que a Marvel se diferencia da DC. Eu acho que a DC é um pouco bobo, né?
Eu
gostei do Thanos, eu não queria que ele morresse, não.
Então, eu também ia falar isso, eu consigo ver do Thanos que eu concordo com ele, saca? Tipo, realmente, tem muita gente, vai tomar no cu. Ele me compra pelo argumento dele de querer fazer o mal, que na verdade na cabeça dele não é o mal, é o certo, né? Ele se julga como a justiça, né? Como o inevitável. Eu consigo ver que...
Você vê umas partes nele dele judiar das filhas dele... dele ficar, o tal não cumpriu a missão, você mata o cara, extermina os próprios ajudantes dele. Então, aí você vê que ele é ruim. Se fosse somente o plano de querer exterminar a metade do mundo pra equilibrar a balança, que vai ficar tudo legal, beleza. Mas ele é um cara que ele é ruim em qualquer aspecto. Com quem tá próximo, com quem tá longe. isso que eu acho fera nele.
Ele faz tudo pelo objetivo, independente se aquilo que ele vai fazer se julga bom ou ruim, não interessa o valor. Interessa que ele, se ele quer chegar onde ele quer chegar, ele até mata a filha dele que tanto ele ama.
Mas é isso que é o massa do vilão, que é isso que eu falei, que é a melhor coisa do filme. Tipo assim, eles construíram um vilão que quase nenhum outro filme coloca. Tipo, se você vai assistir James Bond ou os outros filmes assim, é sempre uns vilão bosta. Aqueles vilão que, tipo assim, tá com a faca no pescoço do outro e daí ele começa a conversar com a vítima. Que merda é essa, velho?
Não joga na parede. Ele nunca dá um soco, um tiro, ele só joga os caras na parede.
Nunca mata. Chega o Thanos ali e não conversa, não. Chega e mata e acabou. É isso aí.
Exatamente.
É, o que ele faz com o Loki, que ele faz com o Loki no começo do Guerra Infinita, que de prova com ele é foda. Ele pega o cara e esmaga o pescoço do cara e acabou.
Exatamente. Muito bom mesmo. Isso aí. Isso aí.
Então, beleza, deixa eu começar
agora
então.
Agora continua, quem é o próximo?
Não, já acabou, ponto bom agora. É, você falou
não, ponto bom? Bom. É. Já falei os dois pontos, três bons e ponto bom já.
Agora vou eu então discorrer. Cara, primeira coisa, esse filme entrega aquilo que todo nerd gostaria de ver em um filme de super-herói. Muito fanservice, parece que tiraram dos quadrinhos e colocaram na tela sem tirar nem pôr. Com tudo quanto é tipo de referência dos quadrinhos tem lá. Cara, hora que o Capitão América empunha o martelo do Thor, meu Deus do céu, velho. Eu tava no cinema essa hora, cara, a vontade que eu tinha era levantar. Cara, eles fazem fanservice em cima de fanservice. Deixam a história como o nerd, como o cara que fez a Marvel, quem a Marvel é, que acompanhava a Marvel nos quadrinhos ainda, como eles gostariam que fosse. Como a DC deveria ter feito
o Super-Homem. Isso aí desde o Capitão América, né?
Exatamente, eles demoraram 10 anos, 11, pra entregar esta merda, mas quando entregaram da melhor maneira possível. E o segundo ponto, que pra mim é o melhor do filme, é o terceiro ato. Nunca eu vi uma cena de ação tão bem feita quanto o terceiro ato de Vingadores. A hora que o Capitão América toma no cu, o escudo dele quebra, ele tá no chão, ele levanta, e daí começa a sair aquela galera de trás dele, assim, que é um monte de gente, daí ele fala, Vingadores, avante. Cara, nessa hora no cinema, essa
eu
cena...
Eu não gostei dessa cena não, sabia?
Porra, cara!
Eu achei que os super-heróis voltou, assim, muito fácil, assim, sei lá, não teve empolgação os super-heróis voltando, assim.
Nossa, eu achei...
Mas é que eu acho que o ponto falho dessa parte foi que ele falou, Vingadores, aí você tava esperando um baita do murro e todo mundo gritando, né? Avante! Aí ele fala, Vingadores! Avante. É uma borra, cara. Tá com sono, meu filho. Vai lutar com os caras aí, vai morrer. Tá com sono, mano. Toma um forte virão pra lutar com os caras.
Não fode, caralho. Não fode. Não, eu gostei, cara. Essa, pra mim, a terceira cena do filme é a melhor melhor cena de ação. Não lembro de ter assistido um filme, sei lá, Mad Max teve cenas de ação tão fodas quanto... Matrix teve uma cena de ação porque revolucionou em alguma coisa, mas cara, igual essa cena, igual essa sequência, Valkyria, o Doutor Estranho, não, cara, foi sensacional. Pra mim é o ponto alto do filme esse terceiro ato, assim. O quanto eles entregaram e o quanto foi bom esta parada. Pra mim, assisti no cinema, assisti de novo depois numa versão ruim, gravado do cinema, e me empolguei do mesmo jeito, achei do caralho. Ponto 1, um, fanservice. Ponto 2, cena final. Pra mim são os pontos altos do filme. Eu já falei, Magrão já falou. Qual dos dois aí?
Matheus, vai, Matheus.
Ah, eu achei o... Vou discordar do nosso colega aí, Marcelo, que eu achei que o Thor decadente foi a melhor coisa que os caras fizeram. Achei... Na verdade, eles usaram o Thor decadente pra... Porque eles tinham matado o senhor da galáxia lá, o Quill, que era quem era o engraçado, né?
Uhum.
Então trouxeram o Thor provavelmente pra ficar engraçado, porque tava todo mundo triste e choramingando, e o Thor era o cara que tipo, ah, foda-se essa porra aí, também cansei da vida. E o... talvez, não sei se a parte mais engraçada do filme, mas... algumas das partes mais engraçadas do filme que alivia um pouco a tensão do filme é a parte do Thor decadente lá, ó, bêbado e gordo. E então achei uma das melhores partes, por ser engraçado.
Esse filme vai ser, vai ser usado como... É, vão acusar de preconceito com... Vão falar que o filme é gordofóbico. Vai por mim. Vai por mim que vai rolar isso ainda.
Também gordofóbico? Por quê?
Porque colocou um gordo como fracassado.
Ruim. Não, ele... Todo mundo... sei lá. Bom, do jeito que hoje as coisas estão retardadas, não duvido.
Vamos fazer. O pessoal gosta de problematizar essas porra.
E deixa eu pensar outro ponto bom. Sei lá, cara. Eu não gostei muito do filme.
Ah, Zé é uma bicha.
É, eu também tô junto com você, mas eu não achei que tem filmes melhores anteriores.
Do Guerra Infinita do que esse fechamento aí.
É, o pessoal tem falado bem isso na internet, cara. Que Guerra Infinita é melhor. Só que o Endgame empolga mais.
Ah, eu chorei, mas cara. Eu chorei. Filme, que vocês vão falar que o filme é ruim, eu chorei no filme.
Qual filme que você chorou?
Porra, eu chorei. Tudo bem que eu chorei até no Toy Story 3, mas eu achei esse filme, porra, chorei, meu, o Tony Stark morreu, eu falei, não é possível.
No coração, também.
Tony Stark foi outro ponto ruim, que se tivesse que falar outro ponto ruim, foi a morte do Tony Stark, que é... É, pra explicar a morte dele, os cara o tempo todo falam que o Tony Stark é um babaca. E aí, pra explicar a parte dele, tipo, quando ele se encontra com o pai dele, ele pergunta um negócio pro pai dele lá, por que era bom no pai dele, que o pai dele pergunta pra ele o que era bom no pai dele.
Uhum.
Aí, o pai dele não era muito, muito presente, mas fazia o melhor e tal, e... Daí não lembro o que ele pergunta pro pai dele. O pai dele, ele fala assim. O pai dele fala lá pra ele que o bem maior poucas vezes ficava acima do ego dele. Alguma coisa assim. E aí, no final, o Tony Stark morre pra mostrar que o bem maior, ele escolheu o bem maior do que a própria vida, do que cuidar da própria filha.
Mas resolveu a plot, cara. Veja só, ele começou como um babaca. Sim, e terminou como um cara legal.
Dele, o destino dele, que o Senhor do Tempo olha pra ele com um olhar de tristeza e fala assim, mano, agora é você que vai pegar esse negócio aí, não vai ser bom. Só olhar a cara que o...
Sim, o destino, o Estranho.
Doutor Estranho. O Doutor Estranho faz pra ele. Aí ele entende já que
ele precisa. Exatamente. Aquele finalzinho ali, quando ele grava Eu Sou o Homem de Ferro, foi gravado nos 46 do segundo tempo. Tinha sido gravado já sem o Eu Sou o Homem de Ferro. Aí eles tiveram a ideia, aí um pouco antes de lançar o filme, eles gravaram a cena. Que era sem voz, sem nada.
Ele só olhava e falava, eu sou?
Não fala ele nada, fala. Ele não falava nada, ele só olhava pro Thanos e estralava a mão.
Seria mais legal.
Então,
massa, ficou massa.
Tá, Marcelo, dois pontos bom?
Vamos lá, pra mim, assim, eu queria ressaltar apenas, sem ponto positivo ou negativo, a melhor luta que eu já vi de todos os tempos no cinema, na minha opinião, Capitão América com o martelo do Thor versus o Thanos. Pra mim foi a luta mais feia, eu levantei, eu aplaudi, achei, ó,
também sensacional. Também achei do caralho.
Mas
o Thor nunca usou o martelo como o Capitão usou.
Não, a hora que ele puxa o martelo e ele dá uma sova no Thanos. Eu achei fera pra caramba, achei massa. Os mas golpes.
Ele usa o martelo e o escudo junto, né?
Uhum.
Meio que bumerangue.
Fera, foi a coreografia, foi coreografado, uma luta muito fera, foi muito fera. Mas, tirando isso aí, como ponto do filme, né? Como sendo do filme e não uma luta. Eu achei que a revisita deles ao passado, como se eles estivessem entrando em outros filmes que já foram gravados, né, foi muito bem feita. Parecia que eles estavam entrando lá nos outros filmes que eles estavam revisitando, né, quando eles foram buscar as joias. Foi muito bom, muito bem gravado, tanto o figurino, tanto o ar do filme, o ambiente, tudo que eles já tinham gravado, eles fizeram de novo.
fizeram muito bem, achei que ficou muito natural. Parecia que você tava vendo aquele filme de novo, né? E, ó, segundo ponto, eu adorei que morte foi morte. Não tem esse negócio de ficar renegociando para trazer a gente de volta. Loki morreu, Visão morreu, a Gamora que foi perdida com a Joia da Alma foi embora, só voltou aquela de 2014, né? Que eles voltaram no tempo, mas a verdadeira morreu de verdade. E eles não ficaram fazendo esforço para trazer nego morto. Visão morreu, Loki morreu, ela morreu e pronto. Não tem esse negócio de ficar com dosinha de personagem e traz de volta. Não, morte é morte e ponto final. Então eles foram muito fiel nisso aí. Achei muito bom. Tinham que matar o Tony Stark, o Robert Downey Jr., que não ia continuar. Mataram mesmo. O Capitão. Acharam um destino para ele. Foi bem coerente, porque o Chris Evans também vai sair. Saiu o Capitão América, foi muito coerente o que eles fizeram. Então, assim, pra mim, eles acabaram com os personagens de uma forma muito boa e definitiva. Eles não ficaram com dozinha e nem ficando trazendo de novo o personagem de uma forma nada a ver só por causa do ator ou do personagem. Achei um ponto muito bom isso aí. Muito coerente e muito fiel.
Eu só discordo que o Loki morreu. O Loki vai voltar, hein? O Loki, ele...
Pode ser que volte, sei lá. Mas nesse filme, parte da trama, dessa fase, acabou, morreu, acabou. Não tem esse negócio de ficar dando segunda chance, não.
Vocês vão explicar por que o Loki vai voltar?
Não, eu acho que quando ele pega... Lembra que vão atrás da joia, ele pega a joia e desaparece com a joia? Lá em 2012? Lembra no filme? No filme ele tem uma hora que o Homem-Formiga, o Capitão América e o Downey Jr., lá o Homem-Ferro, eles vão atrás das joias em 2012. E daí o Hulk desce pela escada e desmaia o Homem de Ferro. Daí o Homem de Ferro joga a joia do infinito perto do Loki. Aí o Loki pega a joia e desaparece na fumaça. Em 2012, eu acho.
Mas aí, vai bagunçar, porque.
Vai, então, eu acho que vai ter alguma plot nesse jeito. Eu entendi que vai bagunçar, eu também acho que vai. Mas eles vão pegar isso aí. Eles vão dar reboot,
porque quando o Capitão América leva de volta a mão com as pedras, ele é para colocar as pedras no lugar.
Exatamente. No final. Mas ele coloca lá nos anos 70 daí, né? Ele não coloca de novo em 2012 aquela joia. Então, em tese, o que aconteceu em 2012, aconteceu em 2012. Ficou lá.
É, na verdade, daí vai abrir... Mas é que o cara... É que o Hulk fala que ele é para devolver todas as joias por causa que é pra acabar com os universos paralelos.
Uhum.
E aí vai ter outro universo paralelo onde o Loki volta e abre espaço pra dar um reboot em tudo.
Eu acho que vai acontecer mais ou menos por aí também. Mas vamos ver, né? Vamos ver.
Vai ter aquilo que o...
No Marcelo ano 3000... personagem ainda vai estar vivo, todos eles vão retrazer todo mundo de novo.
Ah, daqui a 3 anos eles começam tudo de novo. Vai ser a Iron Girl, vai ser o Hulk Transsexy,
She-Hulk.
vai ser tudo rebutado de novo.
E no ano 3000 todos os personagens vão ser de ferro e com inteligência artificial.
Eu ainda acho que eles vão ter teta, todos eles. Viu? Beleza. É, grande filme. Alguém acha que esse filme tem alguma mensagem especial que tentou passar? Ou não? Você acha que foi só service?
Tentou passar os feminismos lá.
Também acho. Mas acho que a mensagem do filme, se você pudesse tirar uma mensagem do filme, eu acho que eles quiseram dar um sentido, tipo assim, pra super-heróis, pra pessoas boas, nunca desistirem, porque pode passar o tempo, eles vão achar um jeito de vencer, você vai encontrar uma forma de vencer, que nada ruim é definitivo, que você acha uma saída, mesmo quando parece que não tem, que os heróis desistiram do negócio, mas depois acharam um jeito, porque teve gente que não desistiu. Eu acho que a mensagem principal que eles tentaram passar foi essa. Que pode pretear o trem aí, pode parecer não ter solução, mas quem quem persiste consegue, sempre tem uma maneira. Eu achei que foi mais ou menos por aí que eles quiseram colocar o enredo do filme.
É, eu acho também, mas assim, eu acho
que eu acho, na verdade, que todos os filmes, geralmente, em geral, faz isso, né?
É.
Então, assim, eu não vejo como algo diferente do filme, isso daí. E... Não, pode falar.
Fala, André, você tá falando, desculpa aí.
Não, eu falei assim, eu acho que, tipo, todos os filmes de super-heróis sempre trazem essa ideia de, tipo, sempre vença, então eu acho que eles deram um loop normal, assim, não vi nenhuma mensagem diferente, não.
É, eu vou na do Marcelo, mas eu acredito que o Michael tem um pouco de razão, porque se ele é quadrinhos, é aquela história, os caras estão perdendo 46 segundos do tempo, encontram a fórmula mágica e vence o vilão. Acho que eles pegaram mais ou menos essa vibe. Mas, entretanto, todavia, eles passaram várias mensagens no filme, assim, a ideia de você se reconciliar com o seu passado, a ideia de você não desistir, como foi o caso do Capitão América, do grande amor da vida dele.
Teve um detalhe que eu achei legal, que na verdade acontece, acho que é no outro filme, né, Tony? O, das 14 mil possibilidades Isso eu achei legal porque, tipo assim, quer dizer que sempre quando você tá numa situação, existem inúmeras possibilidades para você resolver isso. E você tem que escolher uma. Eu acho que esse detalhezinho foi... Ele tá bem fechado, ele é muito pequeno no filme ali, mas ele foi uma mensagem bem interessante pra quem consegue pegar ela no ar, assim.
14 milhões de possibilidades eles conseguem, uma só, quer dizer, não conseguem, uma só eles conseguem, ou seja, tipo, por mais que seja difícil, mas se existe uma chance, você tem que lutar. Foi um negócio meio assim que você tava pensando no Guerra Infinita, né?
Foi.
Isso daí.
Exatamente. E eu também acho que eles fizeram um fechamento mostrando que o cara mais egoísta, o cara mais babaca, o cara mais fila da puta, no final, ele se sacrificou pra todo mundo, entendeu? Ele entendeu que o bem maior é melhor que o bem dele. Tem toda essa ideia da redenção do herói, da morte do herói. Enfim, eu acho que que esse final com o Dolly Jr., com o sacrifício dele, ficou filé do boi.
Matheus?
Tony?
Essas jornadas de herói cansa aí, velho. Tudo bem. Sei lá qual mensagem que eles quiseram passar. Essas aí mesmo aí que o Marcelo falou. Eu achei foda que, tipo assim, a humanidade é uma bosta nesse filme.
Eu também concordo.
É uma bosta.
Esses desgramados, não aperta essa cambada do Johnny.
No outro filme, o Thanos acaba com metade dos planetas lá. E aí, tipo, ele fala, ó, agora tá todo mundo beleza. Daí ele acaba com metade das pessoas da Terra. A Terra parece favela do lado da Estátua da Liberdade. Putz. Aí, tipo, a humanidade tá uma bosta, porque os super-heróis estão todos tristes também. E por isso ninguém consegue se recuperar. Tá tudo com lixo na rua e é o fim do mundo. Ah!
É, que na verdade aconteceu isso porque ele, tipo, não mostrou a história, mas por que aconteceu isso? Porque quando ele estralou o dedo, o Bolsonaro se desintegrou também. Aí o que aconteceu? Descambou tudo, a bandidagem ganhou.
Estou sentindo uma treta!
Entendeu? Aí ficou um fim.
Isso é outra coisa, tipo, se der uma merda na Terra, qualquer lugar fora dos Estados Unidos você tá de boa, tá ligado? Só os Estados Unidos se fodem nessa parada.
Não, mas exatamente. Por exemplo, não mostrou, mas o Lula ficou. O carcereiro do Lula se desintegrou. O Lula fugiu, aí virou tudo favela, virou tudo coisa ruim, entendeu?
Cagado de fome.
Mas é que não mostrou no filme, porque o filme já foi longo. E eles não quiseram mostrar esse lado aí. Mas no caso foi mais ou menos assim, tipo, que desintegrou, ficou o PT e ganhou o negócio.
Ah, tá certo. Tá certo.
Se não tivesse morrido o Bolsonaro, no final ele ia falar, vai pra Cuba, Thanos, caralho.
Tipo isso. Ele ia falar, tipo, Thanos, você transformou a Terra em uma Venezuela. Um negócio assim, ele ia falar um negócio, tá ok? Ele ia falar assim.
E tem uma coisa, né? Eu acho que esse filme, em relação aos outros, os heróis... É um dos filmes onde os heróis discutem menos uns com os outros. tem uma discussão, mas é bem menor do que nos outros filmes.
É, porque
é, não é, é como se eles, é como se eles estivessem mais maduros pra entender o negócio, sabe? Eu notei isso.
É o fechamento, né? Eles estão mais maduros mesmo. É tudo em prol do bem muito grande, né, cara? Então que resolveram do jeito certo, né?
Ou seja, que os seres humanos só aprendem pela desgraça. Teve que morrer metade do povo pra eles aprenderem o bagulho.
Dor na veia.
Exato.
É, beleza, pessoas. Então...
Coisa boa que eles trouxeram ali foi que nem a Viúva Negra morreu, e daí, tipo assim, que o Marcelo já falou também. É, o Marcelo falou. Eles, tipo, a Viúva Negra morreu, então também que certas coisas, mesmo que dá pra você mudar, sempre existe uma chance em 14 milhões e tal, mas que morreu também, dependendo de... do que for, não tem jeito.
É,
achei bom também, achei ponto positivo, que eles mostraram que eles falaram, a joia da alma não volta quem morre por ela. E não voltou mesmo, não tem um negócio que traga de volta. Então, por mais que seja positivo o cenário, vai ter sempre alguma coisa, né, de consequência, não tem jeito. Como a morte do Tony Stark. Tem sempre uma consequência, por mais que você vença. Eu achei legal também essa parte aí.
Consideração final, nota geral, recomendaria, não recomendaria? Magrelo?
Ah, eu recomendo, sim. Recomendo. Passar o tempo, assistir o filme, alguma coisinha, comer pipoca, é legal. Se eu recomendaria outros pra assistir melhor, mas beleza, recomendo sim. Ainda mais se você gosta de filme de super-herói. Nota? Nota de 0 a 10?
É.
0 a 10? Eu vou dar 8, 9, 8 e meio, 8 e meio.
8 e meio. 8 e meio.
8 e meio.
Tá certo. Matheus?
Sei lá, melhor que Star Wars. É, o dos últimos. Acho que 8 ou 9 pelas batalhas. Eu falei, Guerra Infinita pra mim é melhor, mas... É bom pra assistir.
Tá certo. É, eu
empolguei com o filme.
Que é?
Eu não empolguei com o filme mesmo.
Tá. É, eu também não fiquei muito. Não fiquei muito empolgadão também, não.
Tá certo. Marcelo?
Uma pizza, né, Marcelo?
Eu já vou falar o contrário, eu me empolguei. Se eu me conhecesse agora, antes de assistir esses filmes, eu me aconselharia a assistir os 22 para entender esse aí, para me emocionar como eu me emocionei, aplaudir, chorar, dar risada. Acho que foi o melhor filme, o que mais me envolveu emocionalmente, que mais fez eu me empolgar. Eu ir no cinema mesmo, que é pouco filme que me leva no cinema. Eu fui lá para ver, estava curioso, gostei, achei fera, a melhor luta que eu já vi tá aí dentro, a caracterização dos personagens, tudo, eu achei completo, achei fera, roteiro bem feito, filmes entrelaçados entre si, seguem uma lógica, fera, pra mim nota 11, você que não assistiu, que tá escutando, assista tudo que você puder, até as séries, pra você entender, e você que já assistiu, provavelmente, né, porque geralmente quem vai procurar esse tipo de coisa aqui que a gente tá falando já assistiu. Então, se você já assistiu, espero que você tenha se empolgado tanto quanto eu. Nota pra mim, nota 11, 11,5.
Tá, beleza. Eu concordo com o Marcelo. Pra mim foi o melhor filme, um dos melhores que eu já assisti. Não digo que é o melhor, parei com outros aí, mas de super-herói, de ação, filme de aventura, cara, não teve outro, não teve. Endgame superou. Ah, tem uns buracos no roteiro, mas eu vi um comentário que traduz bem a ideia. É um queijo, o melhor queijo que eu já comi. Mas é um queijo suíço. Tem os buraquinhos, mas é gostoso igual. É foda pra caralho. Eu assistiria de novo no cinema, se tiver oportunidade. E de novo. E a ideia é assim que sair em HD. É fazer a maratona do começo ao final pra assistir de novo. E sacar os mínimos detalhes e tal. Nota 9,5. Cara, não dou 10 porque tem outros filmes que eu acho tão bom quanto, que daí tem um envolvimento emocional maior que eu dei 10, mas 9,5, o filme é foda pra caralho. E, cara, se você não assistiu, assista duas, três vezes e veja as referências. É, o filme é muito, muito bom. Recomendo pra todo mundo. Se você assistiu e não gostou, como os dois carinhas que estão aqui com a gente agora, você deve ter um problema na cabeça, uma coceira no cu. Não é possível. Não é possível.
Mas é, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês que estão escutando também, que é o seguinte: se vocês, vocês gostam de assistir coisa boa e interessante, assistam Friends.
É a verdade, não minto.
Friends é top de linha. Eu já assisti 7 vezes a série e vou assistir de novo. Então, assim, é nota 1000. Você vai chorar pra caralho, você vai se emocionar, assim como eu.
Mas não
então
tem tá tanto.
Aí a dica pra você.
Dependendo do Michael, o público vai assistir Friends, Grey's Anatomy e Frozen.
É o não, que Grey's Anatomy não, credo. Não, não, Grey's Anatomy e Frozen piorou. Não, esquece. Só Friends, só Friends.
How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother também, mas a dica principal aí, nota 1000, é Friends. Cara, daí a dica, rapaz. Pessoal.
Não, eu achei fera. Se você assistiu e não gostou, você assistiu errado. Ou é que nem o tiozão que tava do meu lado no, tava do meu lado no cinema, explicando pra mulher dele. O tiozão dos 60 anos e a tiazão dos 50 e pouco. Aí ele explicando o filme pra ela. Aí esse grandão roxo aí vai pegar as balinhas que brilham lá, que daí eles arregaçam com tudo. Ah, vá dormir, né, filho? Daí depois vai criticar o filme, porque você não entende porcaria nenhuma. Se você assistir toda a coleção de filme, todas as fases do bagulho, desde o Homem de Ferro, tem uma conexão, tem uma lógica, você vai gostar, vai se emocionar, vai ter dó dos heróis que morrem e vai ser tudo show de bola. Se você não assistir, assistir só isso, vai achar ruim mesmo, porque você não vai entender nada.
Porque, na verdade, a nota, que, o 9,5, não é estritamente só pro Endgame, porque sem o resto dos filmes, o Endgame não faz nenhum sentido. O universo Marvel, que faturou 20 bilhões até agora, com 22 filmes, esse universo que, cara, até hoje na história isso nunca foi feito. A gente tá vivendo a história do cinema mesmo. Esse universo merece 10. Esse universo fez aquilo que Star Wars deveria ter feito e não conseguiu.
Ah, mas daí já muda, né? Porque eu falei que a Guerra Infinita, pra mim, tinha uma nota maior. Então,
sim.
Pra mim, Guerra Infinita era 9,5 e o Endgame era 9. Mas daí, se for todo o universo, aí beleza.
É, o universo é sensacional.
Eu dei a nota com relação ao filme, tá? Fico claro isso.
Tá bom.
É a série 3, né?
Eu também, porque teve filme, por exemplo, o Pantera Negra eu já não gostei muito.
Também não.
Mas eu acho que faz parte da lógica. Eu achei que faz parte da trama. Mas como filme solo, eu não achei tão bom. Eu achei uma história meio fraca. Mas,
o vilão é bom.
Se for dar uma nota pra todo o negócio, eu vou dar um 9,5, 10. Agora, se for dar o filme em si, sabendo de tudo, de toda a trama, tal, como desfecho, como um filme que finaliza uma série de filmes, eu achei 11, 12 mil, achei fora de série, achei sensacional, muito bem pensado.
Verdade, inclusive bateu o Titanic e provavelmente vai bater Avatar, a gente vai ter aí o maior filme da história, e provavelmente vai demorar pra isso acontecer de novo. Então, beleza, gente. Vamos pro próximo filme.
Eu acho que a gente devia pegar um filme diferente.
Tipo diferente o quê?
Tipo, não ficar só no mundo dos super-heróis. Outros filmes, assim, que tivesse saindo, mas tivesse uma outra pegada de conteúdos diversos, assim.
Ah, eu vou pesquisar aqui filme de 2019 pra ver mais ou menos que tipo de filme que saiu esse ano. Que seja, mas tem que ser famoso, né? Pra ter bastante busca, né?
Eu tô aqui.
Pode ser famoso, mas que tenha uma pegada, não só uma pegada só por
heróis.
A gente pode até fazer os próximos aí, tal.
Vamos essa que o Matheus falou, eu acho massa, hein? Filme que ganhou o Oscar ano passado. Então, o legal de Roma é que, assim, não é um filme que a galera tá acostumada a assistir. Você assistiu já?
Não.
Então, beleza, Roma é o nome?
Roma, é um filme preto e branco, só pra animar vocês.
Ah, não.
Empolgante.
Cara, fez
beleza, sucesso. Beleza, eu tô dentro.
Fez sucesso.
Mas é sobre o México, não sei o que lá, sobre as gangues do México.
Cara, assim, é um
filme... Rotina de uma família de classe média controlada de maneira silenciosa por uma mulher.
Cara, o filme, nossa, todo mundo falou, fez um furdunço, o pessoal continua na vibe, porque foi o filme que ganhou o Oscar esse ano. Então, ó, filme pra semana que vem, a gente tava conversando, a gente vai escolher Roma. Todo mundo de acordo?
Bem, contra a minha vontade, que eu não sou daltônico pra assistir filme preto e branco, mas tudo bem, eu assisto.
Todo mundo vai gostar, porque é um filme que ganhou o Oscar, então eu sei que todo mundo vai chegar aqui semana que vem e vai falar, nossa, que filme sensacional, o melhor que eu podia assistir, pá, o Magrelo, então vai só comentar coisa boa, eu sei que isso vai acontecer, eu tô prevendo o futuro, vi 14 milhões de possibilidades no futuro, e essa daí é a possibilidade que vai acontecer.
O Marcelo vai falar que nem a filha do Tony Stark lá, nossa, esse filme é 3 mil, porque ele já deu nota mais que 20, 10, é 20, é 30?
Na versão em português é mil milhões que ela fala.
Mil milhões?
Mil milhões, é. Então é isso, galera, terminamos, que o português não pode falhar nesse momento. O primeiro podcast do Cine Abobrinha, falamos sobre Vingadores, Ultimato. Se você tá escutando só esse final e adiantou tudo para saber o que tá acontecendo no final, volte, a gente falou bastante coisa que não te interessa. E pra semana que vem a gente vai falar sobre Roma. Obrigado a todo mundo que escutou, e se gostaram, comentem, compartilhem, mandem cartas. A gente tem 3 integrantes solteiros, eu sou o único casado. Se gostaram da voz dessa galera, pode mandar carta, o pessoal tá aceitando. Seja você trans, seja você homem, seja você mulher, o pessoal não escolhe muito aqui. E é isso. Obrigado,
me despedindo. E rolas no Insta, o pessoal aí gosta. Eu não, mas o restante curte.
Isso, o endereço é lá pro...
Fortaleza.
Fortaleza, isso mesmo.
Tá bom.
Mensagem final, minha mensagem final é obrigado pra todo mundo. Até semana que vem.
Valeu. Até semana que vem. Abraço, galera. Fui.
Até as próximas.
Beijo, Júnior.